Visões ESG, investindo no futuro hoje.
O maior complexo lagunar do Rio de Janeiro começa a dar sinais de recuperação após um período de um ano de dragagem. Essa obra, essa intervenção, é feita pela concessionária Iguá. E hoje a gente vai conhecer o impacto desse serviço, dessa intervenção, especialmente na zona oeste da cidade. Para conversar conosco sobre esse assunto, aqui o diretor de operações da Iguá Rio, o Lucas Arroche. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Visões ESG, tudo bem?
Tudo bem, Luana. Agradecemos o convite para a participação aqui no Visões ESG. Então, para a Iguá é um prazer estar aqui contigo na Band, podendo trazer mais informações sobre esse importante projeto de recuperação ambiental, não somente para os bairros no entorno do Complexo Lagunar, na zona oeste do Rio, mas para o município do Rio de Janeiro como um todo. É um importantíssimo projeto de recuperação ambiental para o município do Rio de Janeiro.
É um serviço que a gente vinha aguardando há anos, né, esse projeto de recuperação. Queria que você falasse sobre a diferença que a gente consegue observar hoje no Complexo Lagunar da Zona Oeste em relação ao ano passado. Que de diferença dá para ver, assim, visualmente falando?
Esse projeto, ele é um projeto que tem duração de 3 anos, né, e os seus impactos mais potenciais de alteração de qualidade de água e de fluxo, né, ali da água entre o mar e as lagoas, ele vai ser percebido mais fortemente a médio e longo prazo. Hoje, nós já temos a dragagem bem avançada, com um ano já de atividades, principalmente na Lagoa da Tijuca, que é o principal foco, recuperando os canais e os espelhos d'água. E nós já percebemos, né, com a dragagem que já foi feita na Lagoa da Tijuca, uma maior presença de salinidade, o que demonstra que realmente a água do mar, ela está conseguindo adentrar mais no complexo, retomando esses fluxos naturais, que é o grande objetivo ali da dragagem das lagoas, né? E também encontramos a presença de mais oxigênio dissolvido nas áreas dragadas, comparando com o cenário anterior. Já é um sinal de que os efeitos que nós esperamos com o projeto por completo executado, eles já vêm começando a dar sinais que estão aparecendo.
Então, são sinais que, por enquanto, a olho nu não são perceptíveis, mas, de acordo com a ciência, de acordo com o que vocês estão pesquisando, já fazem muita diferença.
Perfeito, perfeito. Já são indícios de que as atividades operacionais que estão sendo realizadas estão endereçando os objetivos que foram previstos no início do planejamento do projeto, né? Então, o que o projeto vislumbra? Né? Então, ele vislumbra praticamente 3 grandes objetivos. O primeiro, reconectar as lagoas entre elas e elas com o oceano. Então, é a reconstrução de grandes corredores hidráulicos que existiam nos fundos das lagoas, grandes avenidas que permitiam com que a água do mar entrasse dentro do complexo e fizesse essa troca natural da água dentro do fluxo do oceano, no subir e descer da maré, né? O outro grande objetivo, o tamponamento das cavas, que são grandes buracos presentes hoje no fundo das lagoas, que foram oriundos do boom imobiliário há 40, 50 anos atrás, quando se explorou as jazidas de sedimentos, de areia das lagoas, para que pudesse ser viabilizados grandes empreendimentos no seu entorno, grandes condomínios e demais outros empreendimentos imobiliários. E um terceiro objetivo é recuperação do mangue, assim como plantio de novas áreas de manguezais, né, que tem objetivos específicos, né? O primeiro é você estabilizar a margem. Então, você estabiliza a margem com o plantio dos manguezais. Ela é um mecanismo que vai reduzir com que os sedimentos sejam carreados para o fundo das lagoas com o subir e o descer da maré. Então, é um instrumento de proteção natural. Você tem a reconstituição dos corredores ecológicos, né? Então, você tem ali alguns fragmentos de mangue nas margens da lagoa. E esse plantio, ele vai reconectar essas, esses fragmentos existentes, possibilitando que a fauna circule, potencializando a retomada da fauna, e também o mangue ele acaba sendo um grande sequestrador de CO2, impacto ambiental significativo para o nosso perímetro. As 240 mil mudas que estão sendo previstas por plantio, elas vão sequestrar CO2 de 8 mil carros circulando durante um ano no perímetro. Então, porque o mangue ele é um potente sequestrador de CO2, então ele também vai acabar exercendo essa função ali na região.
Agora, daqui a 3 anos, a gente vai ter uma região bem diferente do que a gente vê hoje, né? Um complexo lagunar completamente revitalizado, completamente retomado na sua, digamos, origem, né? No que deveria ser. Agora, qual o desafio para a sociedade em relação aos próximos anos, a manutenção do complexo lagunar, como ele deve ser? Sem lixo, sem assoreamento, como você avalia aqui o papel da população nessa questão?
Sim, daqui 3 anos, então nós com a proposta, né, de obra que foi aprovada, que foi licenciada para endereçar uma obrigação contratual, então nós teremos os canais reconstituídos no formato do projeto e os manguezais plantados em torno de 50% das cavas tamponadas, né, com os próprios sedimentos da dragagem, material analisado e aprovado também dentro do processo de licenciamento ambiental. Então você tem aí um pontapé inicial para a retomada da qualidade ambiental desse ecossistema tão rico, né? Só que são os resultados, naturalmente, eles vêm a médio e longo prazo. E não somente com as intervenções da dragagem. Existem outros ingredientes que são fundamentais para a continuidade desse processo de recuperação desse ecossistema que está super degradado. Então você tem ainda atividades da concessionária que vão endereçar alguns dos fatores, né, que são as obras de expansão do esgotamento sanitário ao longo do contrato, que vão impedir com que esses esgotos cheguem nas lagoas. E você tem outras atividades importantes, que são a questão do lixo, é o primeiro, né, o ponto. Então o lançamento de lixo de forma desordenada nos corpos hídricos que desaguam na lagoa, eles estão totalmente prejudiciais, estão ao longo...
Isso é o mais preocupante?
É um dos mais preocupantes, né? Então você tem o esgoto, o lixo, e você também tem um outro ponto que é super importante, que é a parte de uso e ocupação do solo, né? A ordenação do uso e ocupação do solo. Que o avanço de áreas de ocupação irregulares, eles acabam trazendo desmatamento, acabam desprotegendo, né, as matas ciliares que protegem os corpos hídricos, e muitos desses locais acabam crescendo sem a infraestrutura necessária, sem as redes de água, sem as redes de esgoto, sem pavimentação e sem drenagem. Então, quando você tem chuva, todo o material acaba carreando para o corpo hídrico, não somente o lixo, mas sedimentos das ruas, e isso vai parar no complexo lagunar, fazendo com que a sua profundidade volte novamente a ser reduzida. Então, o papel da população é importante pelas questões comportamentais, né? Principalmente em relação ao lixo, mas existe também a necessidade de outras ações do poder público, né, em parceria, né, para que isso, para que a gente consiga endereçar, para que seja endereçado todos os fatores que fizeram com que o complexo lagunar chegasse a esse estágio que a gente encontrou no início do projeto.
É tudo uma questão de uma cadeia, né? Vocês estão trabalhando num ponto, mas vocês sozinhos não vão conseguir resolver tudo se não tiver uma ação integrada com outros órgãos fiscalizadores, mudança de comportamento também, é isso que a gente tá dizendo aqui, né?
Perfeito. Assim, o saneamento básico tem 4 grandes pilares, né? Então você tem a água, o esgoto, que é uma responsabilidade da concessionária, hoje pelo contrato de concessão. Você tem drenagem urbana e coleta de lixo. Drenagem urbana, coleta de lixo, atrelados à gestão municipal. E você tem outros fatores, né, que é o uso e ocupação do solo, esse ordenamento que também cabe ao município, né? Tem uma questão também de manejo de bacias, né, que é a continuidade na preservação e na revitalização de matas ciliares, né, ao longo da bacia hidrográfica, para preservar os mananciais, tanto para garantir a quantidade, o volume, quanto a qualidade de água. E isso também cabe ao poder público, ou municipal, ou estadual, ou federal, de acordo com aí a classificação do corpo hídrico. Né? Então, esse conjunto de ações, eles vão gerar um mecanismo positivo para a recuperação do complexo lagunar. Não somente a dragagem e o esgotamento sanitário sendo aí endereçado ao longo dos anos. Então, existe uma complexidade, porque são vários instrumentos que vão fazer com que o sucesso desse projeto aconteça. E a questão da educação ambiental, ela é fundamental, né? Nós até pensando olhando, né, o desafio do complexo lagunar, sua complexidade e a quantidade de ingredientes necessários para que o projeto seja um sucesso, nós lançamos o Junto pelas Vidas das Lagoas, que é como se fosse um chamamento para que todos os stakeholders, para que todos os órgãos públicos e a população do entorno se sensibilize, né, com o projeto e entenda o seu papel, a sua responsabilidade para que aquilo seja endereçado. Né? Então, Junto pela Vida das Lagoas, nós temos também atrelado a ele um outro projeto super importante da companhia, que é o Juntos e Conectados, que trabalha, é um trabalho técnico e educacional. Né? Nós visitamos, já começamos esse projeto em 2023, e é um projeto onde os bairros que já têm a coleta de esgoto, a rede disponível, nós fazemos uma visita imóvel por imóvel e avaliamos se aquele imóvel está conectado ou usando a rede coletora, se ele ainda lança seus esgotos de uma forma irregular, e avaliamos se ele está conectado da forma correta.
E tem muito irregular ainda?
Existe uma parcela ainda de imóveis que apresentam irregularidades, uhum. Alguns não conectados à rede, outros que estão conectados, mas, por exemplo, ainda lançam água de chuva junto com o esgoto, que nós chamamos tecnicamente de águas parasitárias, porque uhum. O sistema de esgoto ele não é dimensionado para absorver esse volume de água. Isso causa prejuízo no sistema coletor, prejuízo para um sistema que funciona para o coletivo, né? Então acho que isso é importante. E para outros imóveis de cunho comercial, existe a necessidade de outros instrumentos, né, barramento de sólidos antes de você lançar na rede de esgoto coletivo, né? Que são caixa de gordura, se você pega um posto de gasolina, ele tem que ter uma caixa de areia. Então a gente também faz essa avaliação dentro de uma visita técnica e instrui o cliente através também de uma notificação e dá um prazo para ele se regularizar e depois nós refazemos a visita. Alguns clientes eles regularizam, outros clientes ainda tem uma certa resistência em fazer a regularização. A gente entende também que é um papel de você gerar cultura, né? Então, a gente, nessas visitas, a gente acaba fomentando a cultura, né? E fomentando essa questão da educação ambiental, que é tão importante. Nós já passamos pelo Recreio dos Bandeirantes e passamos também pelo Jardim Oceânico e agora a gente está planejando para que em 2025 a gente avance também em outras localidades da Barra da Tijuca.
Eu queria que você falasse justamente sobre a importância de projetos como Juntos pela Lagoa, para falar, porque a gente tem ali a intervenção no complexo da Lagunar, mas também a gente tem associado a isso o que vocês fazem, que é uma coisa mais invisível, que é uma coisa que é mais invisível, só que toca a pessoa, que impacta no futuro, na geração, na educação que aquele pai ou mãe está dando para o filho, uhum. Né? Você pode falar a importância sobre a IGUA adotar projetos como esse de conscientização da população?
Não, é super importante, né? No final, esse investimento que está sendo feito, ele precisa ser perene, ser duradouro. E parte da solução é técnica, e como a gente falou, parte é comportamental. Então, nós vemos isso como extrema importância. Tanto que nós temos esse projeto Juntos e Conectados, que é um projeto que não é uma obrigação contratual, e a IGUA, ela entende a sua importância, naturalmente, por questões de segurança da nossa infraestrutura, mas também por esse cunho educacional, e a gente acaba também plugando outras ações no projeto do Complexo Lagunar que fazem sentido para a questão de educação ambiental. Nós temos uma sala de educação ambiental dentro da nossa base do Complexo Lagunar para receber escolas, para receber a população e ter ali uma imersão e uma sensibilização conscientização do que está acontecendo, do cenário que foi encontrado, de qual que é a parcela de participação de todos, a importância desse projeto. E nós também, um terço da mão de obra que hoje, né, dos profissionais que trabalham hoje no complexo, eles são mapeados e identificados nas comunidades do entorno, né? Que a gente entende que também, que fora fomentar a economia, você acaba também gerando multiplicadores da informação, né, multiplicadores da sensibilização, formadores de opinião, e traz também para a comunidade, né, um senso de dono ali do projeto, porque eles passam a ter mais conhecimento do que a melhoria ali do Complexo Lagunar vai trazer para a comunidade que está ali no entorno, nas suas rotinas, enfim. Acho que é super importante. A gente entende que essa questão da educação ambiental, ela precisa ser trabalhada.
Legal. Lucas Arrocha, diretor de operações da Iguá, obrigada pela participação aqui no videocast Visões ESG.
A gente agradece a oportunidade, estamos à disposição para falar aí de temas de ESG, que tem total sintonia aí com o nosso projeto, com o nosso trabalho e com o propósito da companhia.
Visões volta na semana que vem com mais conteúdo para você ficar conectado sobre sustentabilidade, relações sociais e também de governança. Eu, Luana Bernardes, volto na semana que vem com mais para você.
Visões ESG. Investindo no futuro, hoje.